um ativo financeiro estratégico para o país. A questão da venda ou não, como o seu homólogo com a pasta da economia, que ofereceu a companhia e foi assumido pelo próprio em plenário à Iberia, neste caso ao grupo British Airways, se isso não iria inviabilizar o termos o Hub de Lisboa. Porque se fosse vendido à Ibéria, naturalmente que o Hub seria passado a controlar através de Madrid, que, como se sabe, tem 4 pistas e Lisboa só tem uma, e perdíamos um ativo estratégico com grande importância e relevância. Portanto, basicamente é que futuro podemos nós esperar da TAP, quais são as exigências do Sr. Ministro para o processo de venda, se está contemplado o Hub, se vai estar naturalmente, e se sim, por quanto tempo, e qual é o encaixe que prevê realizar, sabendo já de antemão que nunca vamos conseguir recuperar o que injetamos na companhia, os 3,2 mil milhões, mas qual é a previsão de impacto que venha a atenuar esse investimento? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Paulo Rios de Oliveira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento todos. Estamos a terminar. Sr. Ministro, esta CPI foi criada pelo Parlamento para avaliar a gestão política da TAP entre 2020 e 2022. Recordo que tudo começou com o escândalo de indemnização de 500 mil euros a Alexandre Reis na sua saída da TAP, que se revelou ilegal e irresponsável e que deixou os portugueses indignados. Mas estamos aqui desde 22 de fevereiro, há 4 meses... a ouvir depoimentos e a estudar documentos que mostram que Alexandre Reis e os 500 mil euros era apenas a ponta do novelo. Nós, e os portugueses, assistimos com choque e indignação à forma ligeira e responsável como foi afastada a CEO Christine da TAP, após um singular relatório da Inspeção-Geral de Finanças e que, potencialmente pelas suas fragilidades, poderá determinar o pagamento de valores de indemnização de 3 a 4 milhões de euros. E ninguém se demite. A Cristina representa 6 a 8 Alexandre Reis. Nós, os portugueses, assistimos com choque e indignação à tentativa de diabolizar a privatização da TAP que o governo PSD-CDS realizou em 2015, sem o custo de 1 euro para os portugueses, e que os socialistas reverteram por pura teimosia ideológica. Também assistimos, com surpresa, à forma ligeira como David Neilman, um reputado empresário desta área, foi afastado da TAP, mesmo que prosseguida a estratégia por ele montada. Mas ele tinha que ir embora, porque a TAP era do povo, e o povo paga, e o povo manda. Oh, como paga, lema-se, ministro. Assistimos com choque ao valor dos 55 milhões de euros que Neilman levou na sua saída da TAP, valor que era impossível de reclamar e receber no nosso modelo de privatização. Só Neilman representou 110 Alexandre Reis. Em dezenas e dezenas de audições, ninguém soube explicar o valor pago a Neilman, mas o povo pagou. Neste calvário dos portugueses para cumprir o sonho de grandeza e poder de Pedro Nuno Santos e António Costa, foram arrastados para a TAP 3.200 milhões. 3.200 milhões. O Euromilhões são 30 milhões. Aqui falamos 100 vezes mais. Valeu tudo. Cortes de salários, despedimentos e até mudaram a lei para aproveitar os prejuízos dos anos anteriores e melhorar as contas da TAP. Os trabalhadores foram e são vítimas, vítimas do experimentalismo de Pedro Marques, Pedro Nuno Santos e agora ainda levam com Galamba. Os portugueses pagaram a tal curva de aprendizagem que os ministros precisam, segundo declarou recentemente o primeiro-ministro. Pelo caminho tivemos de tudo. A ligeireza infantil e irresponsável do Estado-Estado Hugo Mendes, só possível pela escolha infeliz do Estado-Estado pelo ministro Pedro Nuno Santos. A gestão de processos delicados e sensíveis do Governo por SMS ou WhatsApp. Indenizações autorizadas por OK e esquecidas no meio desses SMS encontrados mais tarde. Quem acredita? O jogo de esconde-esconde entre ministérios para ver quem manda mais e quem esconde mais. Perguntas do Governo à TAP, em que é o próprio Governo que pergunta, que se oferece para ajudar a responder e preparar a resposta. Reuniões de preparação do Governo e do PS com o CEO da TAP para combinar perguntas e respostas. Pancadaria no Ministério das Infraestruturas, com polícia à mistura, documentos classificados entregues a alguém a quem agora chamam de criminoso. Telemóveis perdidos, apagados, esquecidos, ignorados pelos próprios portadores. computadores alegadamente roubados e assessores que eram ótimos até abril, mas péssimos em maio, quando alertaram que mentir era feio. Os serviços de informações da República ameaçam cidadãos para a entrega de computadores e recolha dos mesmos pela calada da noite. O ministro demite, galamba, e fala com metade do governo para no fim alguém chamar o SIS, mas não foi ninguém do governo que sugeriu ou executou, ou o ministro mentiu. E, para a desgraça dos portugueses, isto acaba com o ministro Galamba em funções, com a total confiança do primeiro-ministro, e agora será a Galamba a tratar da nova privatização da TAP, mas agora socialista. Pior, era difícil. Enfim, como veterano da CPI, posso afirmar, sem mentir, que embora o nível de mentira, encobrimento e omissão neste CPI, vou terminar, Sr. Presidente, tenha sido gigante, acredito que este CPI prestou um relevante serviço ao Parlamento e aos portugueses. Aliás, resta fazer o relatório dos trabalhos da CPI, em relação ao qual o PSD será rigoroso e factual. Oxalá, a qualidade e isenção da relatora, que muito prezo, seja mais forte que a narrativa que antecipamos do PS e do Governo. Da parte do PSD estamos tranquilos, pois estamos certos que o relatório desta Comissão de Inquérito está feito, feito aos olhos e aos ouvidos portugueses que acompanharam os nossos trabalhos. Termino com uma pergunta. Sr. Ministro, esta CPI, esta gestão da TAP e estes governos da TAP, socialistas da TAP, serão lembrados como currículo ou como cadastro do Partido Socialista? Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Bernardo Blanco.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não vou fazer nenhuma conclusão, embora concorde com quase toda a conclusão do Sr. Deputado Paulo Rios. Sr. Ministro, parece-me da audição de hoje que há fundamentos para a decisão de demissão da CEO. Também me parece que ficou claro que durante o processo e durante a comunicação do mesmo houve falhas do lado do Governo e também, isso aí não é responsabilidade sua, que houve um atraso grande no Governo em dizer a verdade sobre todo o processo, mas isso tem mais que ver com os ex-governantes do Ministério das Infraestruturas. Eu penso que ficámos com respostas hoje para quase tudo. Há apenas uma coisa que eu não gostava que ficássemos sem resposta, que é em relação a quem é que lhe recomendou o nome de Alexandra Reis para a Secretaria de Estado. E por isso, se não quiser mais uma vez responder, já é a quinta ou a sexta, quer dizer, não vou estar a insistir, vou respeitar, mas faço-lhe essa pergunta e já agora faço-lhe também uma segunda pergunta, pelo menos para tentar descortinar uma coisa, que é se o ex-secretário de Estado, Miguel Cruz, se foi um desses nomes que consultou e que lhe recomendou Alexandre Reis. E um último comentário relativamente à pergunta do Sr. Deputado Bruno Dias, que parece-me que essa investigação interna é a auditoria que nós já recebemos, parece, mas é uma questão também nas próximas semanas confirmarmos isso. E uma das coisas, por exemplo, sobre isso das férias, e que em parte também procurei dizer ontem, é que daqueles, o caso maior é o de Fernando Pinto, que daqueles 2,4 milhões de euros, 327 mil são de 245 dias de férias, o que, quer dizer, são mais ou menos 10 anos sem tirar férias, e por isso, quer dizer, para bem da sua saúde, esperamos que seja mentira, para bem da legalidade, esperamos que seja verdade, e por isso... Não, mas isto não é uma pergunta, isto é importante para o relatório. E por isso vamos, nas próximas semanas, também analisando essa documentação, ver o que é que está lá, porque evidentemente parece-me que há, para além de Alexandra Reis, outros casos que têm responsabilidades e que devem estar no relatório. Mesmo o Sr. Ministro, não sabendo deste tema, tinha de fazer este comentário, porque isto depois fica tudo em ata para o relatório.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado, Srs. Deputados. Sr. Deputado Bruno Aragão, para aqui feitos.
Para uma interpelação à mesa, Sr. Presidente.
Por favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, quero que fique registado em ata que o Partido Socialista não fará declarações políticas no fim de uma audição e está absolutamente convencido que os portugueses saberão julgar os trabalhos e o que foram estes meses. Vamos manter até ao fim e resistir no que foi esta comissão de inquérito, pelo que deve ser a isenção total do nosso trabalho. Nem defender, nem acusar. Apurar os factos, tirar conclusões e então, no fim, votar. E quero que esse registro porque é este trabalho que nós vamos manter e esta isenção que nós vamos manter, se vai manter mesmo até ao fim. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Bruno Aragão. Vou dar agora a palavra ao Sr. Ministro, Dr. Fernando Medina, para poder responder em conjunto a todas as questões. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, eu quero agradecer aos senhores deputados do PSD, deputado, ao deputado Paulo Muniz, o Carneiro, e em especial ao deputado Paulo Rios de Oliveira, as intervenções que fizeram, porque aliás me permitem, com metade da latitude daquilo que utilizaram, dar também o meu contributo de resposta a vários, a alguns temas que têm sido colocados. A verdade é que estas intervenções dos senhores deputados do PSD tornam muito claro, aos olhos de todos, aquilo que aliás foi sempre o comportamento do PSD desde o início deste processo, desde o início dos trabalhos desta Comissão de Inquérito e relativamente ao Ministro das Finanças em particular. E falo-ei exatamente, usando aliás metade da latitude que foi dada. É que a verdade, aquilo que norteou sempre os deputados do PSD desde o início, por uma ideia aliás peregrina que só os próprios cultivaram, que atingindo o Ministro das Finanças atingiriam e provocariam a queda do Governo, decidiram desde o início de procurar que a CPI me envolvesse o mais possível dentro deste dossiê e causar o maior dano político, provocando sempre e clamando a minha demissão. E gostava, aliás, de dizer, porque isto aliás começou com a afirmação feita, então muito enfático, de que eu sabia de tudo o que tinha acontecido. Só não chegaram ao ponto de dizer que eu tinha feito, porque talvez entretanto se tenham apercebido que eu não era membro do Governo em funções quando os factos ocorreram. Passados todas estas audições, é absolutamente claro o que foi a verdade dos factos, é que eu não tinha nenhum conhecimento dos factos, aliás não o podia ter, e todos os intervenientes foram claros relativamente ao circuito da informação sobre esta matéria. Mas isso não deixou o PSD de vir clamar, ele sabia, e por isso, demissão. Afastado isso, passaram para o argumento seguinte: porque escolhe Alexandre Reis? Ao longo destas audições todas, torna-se não só claro a qualidade profissional, atestada por várias pessoas, o seu currículo, a forma, aliás, irrepreensível como lidou com uma situação muitíssimo difícil, depois de ter sido acusada na praça pública das piores malfeitorias. Mas isto deveria, obviamente, levar à admissão de quem faz este convite. Bom, constatando que as coisas não eram assim, passam para o terceiro argumento. E a terceira linha de argumentação é a forma inacreditável como se conduz o processo de destituição, de demissão dos gestores e que, por isso, tão mal foram conduzidos, demissão do Ministro das Finanças. Bom, tudo explicado com toda a correção de como tudo aconteceu, porque tudo aconteceu, como os passos foram tomados, constata-se aliás que pode haver divergências de opinião na classificação da gravidade dos factos, mas que tem obviamente fundamento, base, a posição do Governo, na minha opinião aliás inevitável, perante as conclusões do relatório, perante a decisão. E hoje avançam então com o último argumento, que é a última fase, que é, bom, já sabemos que não sabia, já sabemos que a escolha de Alexandre Reis até se podia justificar, já sabemos que aliás o processo foi cumprindo os formativos legais e de forma adequada. Bom, mas agora temos que saber se no futuro, por tudo aquilo que é o nosso desejo, que é que o Estado seja condenado, se o senhor se demite no futuro. E hoje ficou claro que afinal foi sempre esta a linha que o PSD seguiu ao longo desta Comissão de Inquérito. E tudo isto foi desmontado ao longo de todos estes meses e hoje tem o seu ponto final. Foi o serviço que entenderam prestar e que, na conclusão desta audição, tornaram de facto muito, muito claro. Eu respondo, como respondi ao longo desta comissão e ao longo de sempre, de todo este processo. nós agimos de forma, perante uma situação particular,